Irmãos, eu sou pastor em Tanabi e eu sou casado há 41 anos com a mesma mulher, isso é muito importante que se diga, bodas de rubi, é? Eu ostento isso aqui, não sou pastor ostentador não, amados, porque tem muitos pastores aí que são ostentador, eu ostento apenas uma aliança, é? E para que todos vejam que eu amo uma mulher. Mas também, amados, eu também tenho duas filhas, as quais estão em São Paulo, e estas me deram, cada um me deu um casal de neto. Esses netos, amados, são a coroa dos idosos. Há uma controvérsia, amados, entre velho e idoso. O idoso é aquele realmente que acima dos 60, ele tem sonhos. Se alguém quiser saber, é só ir ali, Tanabi, eu mostro um sonho. A estampa de uma igreja que eu queria ainda construir nesses tempos ainda. Já que estamos no avivamento, eu tenho que crer que o avivamento, ele vem do Senhor. E assim, amados, que passarem ali por Tanabi, é pequeno. Passarem ali, serão bem recebidos. E nós estaremos ali bastante contentes com a sua visita. Mas eu fico vendo, amados, que nós, muitas vezes, temos que desejar alguma coisa e ter base. Eu fico vendo que muitos querem realmente uma coroa cravejada de pedras, mas não querem carregá-la. E isto pesa no final. Como é que pesa? Pastor de 20, 30 anos, desmorona. Ah, o pastor fulano de tal caiu. Pastor fulano de tal caiu. Pastor fulano de tal caiu. Por quê, amados? Porque não está realmente firmado na rocha, Cristo, a palavra. E aqui, amados, nós estamos aqui nesse seminário. E aqui nós vimos evangelho, esse evangelho que ele está dizendo aqui, falsificado. Todos conhecem, mas todos gostam. Porque quantos não compram as coisas baratas no Paraguai? Gostam de falsificado ou não gostam? Depois nós vimos aqui honra. Amados, isso é a essência do evangelho, a honra. Não é só realmente a Deus, mas ao pastor. As pessoas estão do seu lado, a sua mulher, os seus filhos, os seus netos. Meus netos eu chamo, eu falo, vem cá fofo, vem cá André Luiz, 8 anos. Fofo, você é mais inteligente do que o Júlio César. Não estou falando aquele governador de Roma. Júlio César. Porque quem conhece uma obra de Júlio César? Alguém já viu alguns resquícios de Júlio César? Vai lá em Cesareia que vê. Eu estive em Cesareia e eu vi ali. E olhei aquela arena, era para divertir ali realmente Herodes. E para divertir Herodes, eram sacrificados os cristãos. Amém? Então, amados, eu quero dizer então isto. Nós temos que buscar então um avivamento. Esse avivamento vem, eu pediria que colocasse, projetasse em João capítulo 1, versículo 12. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus? Este avivamento é para você. Mas eu quero que você comece a entender. Os filhos de Deus têm que saber que quando ele passa a ter o seu pai é Deus, e o Deus quer o melhor para nós. O pai quer o melhor para o seu filho. Deus quer o melhor para mim e para você. E contudo, amados, nós temos então que olhar o coração de Deus e fazer as coisas conforme o coração de Deus. Para que a nossa casa, para que o meu lar, para que seus filhos sejam filhos o quê? Firmes. Filhos que buscam e conhecem a verdade. Filhos que vivem a verdade. Filhos que são lavados no sangue do seu filho, a qual ele nos deu. Amados, nós olhamos, eu fico vendo, será realmente que nós conhecemos alguma coisa? Eu queria estar falando que nós temos que sentir no nosso coração esse desejo. E veio do coração de Deus esse desejo de fazer, então, esse seminário. Não é fácil, pastor Renato. Oração. Quantas controvérsias. Quantas pessoas eram para estar aqui, o diabo não deixou. Eu, quando a pessoa vai para receber uma bênção, e ela é tolhida daquilo, eu não falo que é Deus, é o inimigo que entrou com a ação. Mas nós temos que vigiar e orar. Então, mas nós temos que também entender que nós temos que ter uma distinção em nós. A distinção que eu falo é uma posição do crente e um estado do crente. Quando eu recebo, quando eu passo a ser filho de Deus, a minha posição é uma posição de lavado e remido no sangue de Jesus. Nada muda. Nada muda. Mas também eu tenho que saber o meu estado. O meu estado é que como eu ando? Será que quando eu aceitei Jesus Cristo, eu estou andando em conformidade daquilo que Ele me chamou? Ou estou envergonhando o seu evangelho? Então, amados, nós temos então que saber o nosso estado. Como você está? Qual o teu estado? Eu hoje estou pastor. Ontem eu estava outra coisa. Hoje estou pastor, mas também estou também um servo de Deus, um evangelho. E isso faz diferença. Quando você está nesse estado, você está crente, você não deixou as suas coisas para trás. Você não deixou aquilo que era. Você não foi transformado fisicamente. Mentalmente, a sua memória continua sendo a memória do passado. E, amados, o avivamento está vindo para todos. Para os membros, para os pastores, para todos aqueles que buscam. Por isso que Jeremias fala, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Então, mas o avivamento é para isto. O avivamento é para nós estarmos ali, e esse estado tem que estar mudado. Então, amados, eu quero dizer que muitos crentes, ou todos os crentes, não estão no mesmo nível. Tem pessoas aqui que saem mais edificada, pessoa que sai menos edificada. Mas, amados, o teu estado está sendo melhorado. Você veio aqui, você escutou, você viu realmente que isso é uma verdade. Ninguém aqui disse algo que não fosse da palavra de Deus. O teu estado, então, é melhorado. E todos os crentes não estão na mesma posição. Eu pergunto assim, por que homens que creem no mesmo Deus agem de formas diferentes? Por que homens que creem no mesmo Deus agem de forma diferente? Eu peguei dois personagens bíblicos. Peguei Jonas. Lá em Jonas 1, 12. Eu quero que você veja isso para você realmente sentir o que vale você abrir o seu coração para a obra de Deus. Respondeu ele. Peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Muitas desgraças têm caído ao seu lado, é porque realmente você tem fugido da presença de Deus, você não tem buscado Deus. E Jonas era para ir a Nínive, ele foi para Tarsis. Então saiu, desceu para Tarsis, Tarsis para o porto, porto para o navio para o porão, e o porão para o fundo do mar. Vocês estão percebendo a decadência que há quando nós não obedecemos a Deus? Nós não obedecemos a palavra? Então, mas se eu estou aqui, é para ser ouvinte e praticante. Eu não posso ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. E a palavra tem que estar no meu coração. A palavra tem que ser lida. Muitas vezes a gente até fica impressionado. Eu falava com o irmão, ele falava assim, eu já li a Bíblia, 4 vezes e uma vez de joelho. Ajoelhado, melhor, né? De joelho, todo mundo lê de joelho. Ajoelhado. Eu falei assim, irmão, mas no andar ou caminhar, não praticava. Não praticava. O primeiro momento que deu para pregar, para cometeram um adultério, ele o fez. Então Jonas tinha a liberdade de ir a Nínive ou descer a Tarsis. Ele desceu a Tarsis. Então eu fico vendo, amados, quando Jonas desceu a Tarsis, eu posso ver entre nós líderes, também nós parece que descemos a Tarsis. Fugimos do compromisso, fugimos do trabalho e tomamos navios para onde Deus não quer que nós tomamos. Muitos abandonam o evangelho, abandonam a casa, abandonam a esposa, fazem as coisas contrárias à vontade de Deus. Mas Deus quer que você faça a vontade dele, mesmo só. Ah, mas eu estou sozinho. Mesmo só, mesmo doente, mesmo perseguido, mesmo incompreendido e mesmo preso. Então, amados, se nós temos esse exemplar bíblico, nós não vamos cair no mesmo erro. Porque as coisas anteriores, nós pegamos como experiência para não errar mais. Ou não é assim? Eu não tenho os cabelos brancos, eu sou uma pessoa experiente. Ou não é? Eu também quero pegar, amados, Paulo. Eu estou pegando dois personagens para vocês entenderem aonde vai a prática do evangelho e o avivamento. Você fazer e ter, assim, amor a almas. Porque Jonas não sabia nem quantos tinham no navio e também não se importou com 120 mil que estavam em Nínive. Não há avivamento se nós não se importarmos com as almas perdidas. Porque uma alma vale mais que o mundo todo. Amém? Posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Mas eu quero chamar então a atenção de Paulo, né? Lá em Atos 27, 37. Faz favor, amados. Então Paulo, ele é usado para fazer o quê? A vontade de Deus. Paulo entra naquele navio como um preso. Paulo encoraja todos e fala ao povo de Deus. Fala aquele povo de Deus. Tinha um tenente chamado Júlio, que eu fico vendo aquele homem, acho que ele ficava olhando, eu sou autoridade, eu sou aqui um oficial romano, mas aqui está a autoridade dos céus. E você, amados, tem que ser a autoridade dos céus. Não interessa a sua patente, não interessa o teu estudo, porque Paulo fala que o estudo aqui é esterco. Ele foi instruído segundo o melhor, outros dizem o segundo, né, maior sábio ali da Grécia. Fala assim, amados. Estavam a bordo 276 pessoas. Naquele barco havia 276 pessoas. Paulo, daquela maneira, ele se importou. Então, quando é que chega o avivamento? Isso aconteceu nos anos 45, 50, se não falha a memória, né? 50. Isso inspirou umas pessoas para os anos 450. 1500 e pouco, 1720, que foi ali a época ali de Fine, foi a época de Wesley e Moravianos. Então eu fico vendo, amados, que é inspiração, você tem que ser inspirado. Inspirado por quê? Porque Paulo, ele disse que aquelas vidas, as 276 vidas, não iam perecer. O barco estraçalhou. Vós, amados, que muitas vezes dá mais valor a coisas do que a pessoas. Então, exemplo. Deus disse que aquelas 276 pessoas não iam perecer. E não pereceram. A palavra de Deus diz que não pereceram. Eu acredito nisso. Nós temos que ser confiantes na palavra. Se a palavra de Deus diz algo, você tem que acreditar. Quando a palavra de Deus fala que Jonas foi engolido por um peixe, eu acredito. Mas se Deus dizer na palavra, o peixe foi engolido por Jonas, eu acredito. Mas há muita controvérsia. Você tem que crer fielmente em Deus. Você crê fielmente em Deus? Nós temos que crer, amados, porque nada disso vai mudar a sua vida. Quantas pessoas não colocou? Que colocação coloca boas, né? Para chegar nesse ponto de avivamento? Quantos estudos aqui? Uma ministração desta, eu sei que as pessoas passaram, nós passamos assim, 4, 5 dias ministrando. Eu escrevi alguma coisinha, daqui a pouco, não, mas aqui eu vou ter confronto. Não, eu estou para fazer isso. Estou para dar um princípio. Então eu tenho que fazer isto. E fazendo isso, e fazendo isso. Eu ia mudando. Eu ia mudando. Eu andava, ia mudando. Eu pegava, lia, falei, opa, não posso confrontar. Eu tenho então que fazer. Então, dar um apoio, porque estou aqui para dar um apoio ao meu amigo, meu irmão, né, que vai aqui me preceder. Vai me suceder. Então, eu tenho que fazer isso, amados. Então, a palavra, ela tem que olhar para a pessoa e a pessoa para a palavra. Mas eu quero falar uma coisa, amados. A palavra, né, eu quero falar de uma casa, que nós somos a casa do Espírito Santo. E a casa é a expressão de quem lá habita. A casa é a expressão de quem lá habita. Se eu passo numa casa japonesa, eu vou, então, saber que lá mora um japonês. Se eu passo numa casa americana, eu vou saber que lá mora um americano. Ou não é assim? Então, amados, se eu penso dessa maneira, então a habitação é sempre a expressão de quem lá habita. A casa é a expressão de quem lá habita. As pessoas têm visto você como a casa do Espírito Santo, Deus habitando em você? Se nós somos a casa do Espírito Santo, quem tem que morar é Deus. Porque, amados, tem pessoas que tomam café com o diabo, já levanta xingando, chutando balde, e chega tarde, quer expulsar o bicho. Ele não tem moral para isso. Companheiro, nós estamos no mesmo barco. Você entendeu, amados? Então nós temos então que mudar. Nosso raciocínio tem que mudar. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa que é a habitação de Deus, do Espírito Santo. Mas também, amados, quando nós pertencemos ao Espírito Santo, nós somos o Espírito Santo, muda algo. Eu tenho que ter uma característica marcante do avivamento. O que é marcante no avivamento para você? É cura? Bom, se fosse cura, eu fico vendo que Judas Iscariotes não ia para o inferno. Tem igrejas que cura. A gente tem vontade de curar. Tem vontade, é difícil, amados. É difícil ver um ente querido sendo enterrado. Oh Deus, levanta essa vida. Não dá. Vai no laboratório, vai no médico. Chega lá um montão de gente doente. Se é oftalmologista, olha o olho. Mas eu fico vendo. Você tem coragem, você tem vontade de o seu coração, a bondade de Deus habitando em você, de todos saírem curados. Porque você vê pessoas que não têm condições e estão ali. Mas eu digo a você, Deus, ele usa cada um como ele quer e nós andamos debaixo da misericórdia dele. E qual as características marcantes do evangelho? Primeiro eu coloquei aqui, perseverança na palavra. Então nós podemos dizer, perseverança na palavra, exato. Então a igreja, então todo avivamento, ele é autêntico quando está centrado em Cristo e em sua palavra. Todo avivamento, quando Cristo está centrado ali naquele lugar. Importa que quem está pregando diminua, e Cristo cresça. A outra que eu vi, a perseverança, amados, é na comunhão. Esse é um ponto muito importante também para um avivamento. Uma igreja avivada pelo Espírito do Senhor vive como o quê? Como um corpo bem ajustado, como está lá em 1 Coríntios 12, 12. Um corpo bem ajustado. Não é um montão de órgãos, uma porção de mãos, uma porção de pés, não. É um corpo bem ajustado. E também eu coloquei aqui a perseverança na oração. Sem oração não há avivamento. Podemos pegar a história da igreja que diz isto. Sem avivação não há avivamento. O que é avivamento? É uma comunhão com Deus que desencadeia o quê? No processo de uma renovação espiritual. Como diz João, Romanos 12. Não conformeis com esse século. Não se amolde. E quando eu fala-se a molde, né? Eu levo assim para um lado, que porque nós parece que andamos igual ao mundo. Tem mulheres cristãs que se a sua roupa, ela é uma segunda pele. É uma segunda pele. Está moldado. Eu vou ali no Brás, eu vejo roupas para evangélicos. Roupa para as evangélicas. Já tem então as pessoas marcando. Estão notando então que tem que haver alguma diferença. Tem que haver alguma mudança. Amados, quando eu falo que nós temos que ter então um avivamento através da oração, eu chamo atenção para os, eu estava lendo sobre eles, os morávios. Os morávios e os valdenses, né? Isso é da história da igreja, eles foram pessoas que se impunham. E ao se impor, ele diz que fez uma campanha de 100 anos, 100 anos ali, orando ao Senhor. 100 anos, amados. Nós oramos um dia, oramos dois dias, as nossas reuniões de oração, não, só Tanabi que acontece, né? Nossas reuniões de oração lá em Tanabi, vão poucas pessoas, as pessoas muitas vezes passam e deixam um bilhetinho, 6 horas por mim. Amados, está sendo fraca. Nós temos então que levantar isto. Este é um estandarte, uma bandeira que nós temos que levantar. A oração. A oração na igreja. Então, quem conhece a história dos morávios, está aqui um mestre, né, conhece realmente, sabe o que estou falando. Os valdenses, o povo de Valdense, né, ali conhece. Eram povos que não tinham realmente que nem nós. Nós temos a Bíblia, o Evangelho. Eles nem conheciam, eram separados do movimento que estava tendo naquela época. Eram separados, mas eram povos realmente que estavam buscando um avivamento. Não estavam concordando com o que a religião estava impondo para eles. Amados, 100 anos não é 100 dias. Mas outra coisa que eu coloquei, amados, para avivamento é missões. Não existe avivamento autêntico se a igreja não está fazendo missões. Temos que mandar alguém. Porque se você não pode mandar, envia alguém, dá alguém, ajuda. Ah, mas eu tenho que fazer missões? Não, eu fico vendo. Eu quando entrei aqui, eu falei, ó, o pastor Zé Francisco, ele dá missões, porque fez esse lugar aqui, pega as pessoas, trazem para cá, prega o evangelho. Então, todo ao redor da igreja é abençoado. Porque o quarteirão, amados, o lugar que você está, tem que ser abençoado. Começou o culto, eu saio e oro. Deus, coloca um anjo naquela quadra, um anjo nessa quadra, um anjo nessa quadra, um anjo nessa quadra. E tinha uma quadra que eu não colocava. Não falava, Deus, coloca um anjo nessa quadra. Um dia estou orando, daqui a pouco, a polícia correndo e o cara de moto pulando. Eu falei, o que está havendo? Oh, Deus, é que você não tem pedido por essa quadra. Vai lá hoje e vê. Aquele ponto de droga, está ali o pastor Elias que era ali lá, vai naquele ponto de drogas, hoje está mudado. Nunca expulsei ninguém. Eu só convidei para o evangelho. A renovação começa quando você começa a fazer alguma coisa. Alguém reconhece, esse é um pastor que fala a verdade. Esse pastor é sincero, esse pastor prega e vive aquilo. Também, amados, eu sei que é difícil essa área, é também a ação social. A ação social, ela é interessante e podemos observar que todos os avivamentos chegaram com a ação social. Nós podemos ver ali os 12 de Jesus, quando ficaram. O que aconteceu? Eles estavam, não podiam pregar a palavra e atender, e colocaram diáconos. Então, amados, o avivamento tem uma área de administração. Você tem que ter, então, uma estratégia para vencer aquilo. Amados, a palavra de Deus fala, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você dá, você receber, você quer que receber no cantinho. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas o profeta também dizia, quando eu vejo esses estudos, quando eu vejo realmente que Deus está trabalhando, eu fico vendo que o profeta falava em chuva seródia. Já está havendo chuva seródia no meio, principalmente, do nosso ministério. Eu sei, amados, que placa de igreja não salva ninguém. mas também como alguém vai para o céu se não tivermos uma igreja para ensinar. Nós temos então que se desmembrar, deslocar, porque quando eu abro o coração para esta área, eu vejo então que Deus está na minha vida. Eu chamo de abençoar. Eu abençoo fulano, eu abençoo ciclano, eu tenho que ser abençoador. E nada vem que eu não tenha discernimento. Porque muitas vezes a gente tem vontade de falar certas coisas. Mas a minha boca, como é que eu posso, irmão Francisco, ser uma bênção? E depois eu dizer que ele faz certas coisas. Dessa fonte não pode sair. Então você tem que vigiar, vigia e ora para que Deus venha a entrar na sua vida e mudar aquilo que tem que ser mudado. Porque, amados, nossos dias está sendo derramados a chuva seródia. Tiago 5:7, põe 5:7, amados, por favor. Tiago 5:7 diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até lhe virem as chuvas do outono e da primavera. Algo tem que ser mudado. O avivamento começa com o espírito de dinamismo. Tem que haver, amado, dinâmica. Ele não pode realmente ser criado. Tem pessoas que muitas vezes acham que a igreja está vazia, colocam estratégias para que a igreja encha. Ah, mas se eu coloco uma estratégia de fazer coisas bonitas aqui no púlpito, pular e saltar, aparece depois um que saiba pular e saltar melhor do que eu. Eu tenho que mudar a estratégia, mas a palavra de Deus não muda. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E você prega ela. Prega, onde você for, fala de Deus, não fala de você. Pode ver, poucos me conhecem, porque eu falo pouco. Eu prefiro ficar ali, aprender, e no momento certo, né? Só o pastor Renato que ele me apresenta, né? Como mais o quê? Mais experiente, mais experiente, amém, amados? Então, o mais experiente. Então, amados, a igreja tem que se renovar a dia a dia. Esse navio que está conduzindo o povo, principalmente nós, como cristãos, nós somos 58 milhões, fazemos alguma diferença em algum lugar? Quantos são colocados no mesmo saco com pessoas que não têm nenhuma virtude, nenhuma moral? Ah, isso é um balaio de crentes. É que nem o pastor ele falou, eu sou pastor evangélico, eu sou pastor Mauro. Se o pastor deve alguma coisa, eu devo alguma coisa a você? Tenho alguma coisa pendente? Porque, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. E não estou com raiva de você. E o dia que você precisar, pode me procurar que eu estarei orando para você e a sua casa. E isso você tem que ser colocado bem na vida dos outros. Amados, qual é o texto que nós temos na Presbiteriana Renovada? Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Amados, é para avivar. Quem conhece a história da IPRB sabe realmente que hoje nós estamos desta maneira, mas nós fomos expulsos, nós fomos pisados, nós fomos tidos como pessoas que estavam fazendo um movimento até espúrio, satânico. Não muitas vezes satânico, né, pastor Renato, dessa época? Satânico. Mas nós hoje, amados, estamos bem, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Até aqui o Senhor tem falado conosco. Amados, eu falo a vocês de coração. Se a palavra de Deus diz que nós temos que fazer algo para Ele, nós podemos ver lá em 2 Crônicas 7,14, para terminar. 2 Crônicas 7,14, para terminar. Amém, amados? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua casa. Você tem que ter um princípio de avivamento na sua família, na sua casa. Porque o líder, que ele, se ele não tem uma experiência, cuida da sua casa, em vão ele vai cuidar de outras coisas, principalmente da igreja. Amém? Quer que fique em pé para nós orarmos? Por favor. Deus, eu te louvo, Deus, porque o Senhor nos desperta a cada dia. A cada dia somos despertados pela palavra, a palavra viva, e a palavra é verdade. E o Senhor diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E está aqui, Senhor, ó Pai, os irmãos deslocaram, programaram, e eles vão voltando para casa, mas não vão voltar como chegaram, porque algo está mudando o seu estado. O caminhar dele com Cristo vai ser diferente, não porque realmente nós queremos, mas o Espírito Santo está ensinando conforme as palestras aqui ministradas, e são palestras que vêm edificar. Nós não tolhemos aqui a vontade de ninguém, mas nós dizemos que a vontade é abrir o coração para Deus, é se colocar numa postura, numa posição de filho de Deus. E Deus só conhece aqueles que estão na posição de seus filhos, porque o salmista fala: ensina-nos a contar os seus dias, mas os dias têm que ser na sua presença, e nós estamos na presença dele contando esses dias, dias de bênção, dias de glória. Oh Deus, derrama, Senhor, cura. Derrama, Senhor, nessa família, derrama, Senhor, aquilo que ele está necessitando, para que eles possam andar e saber que Deus existe, Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é justo, e Deus está agora colocando no seu coração amor e temor, para que haja a execução da obra de Deus no seu reino. Eu te louvo, ó Deus, e abençoamos, Senhor, a cada vida, em nome de Jesus, amém. O povo de Deus diga amém. Amém. Vai.